Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Marilisa Bertolin é uma profissional que leva a comunicação tão a sério que resolveu se especializar na proteção dos dados que um cliente comunica para um fornecedor qualquer, seja digital ou analógico. Ela é especialista na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que apesar de ter entrado em vigor em 2018, ainda é desconhecida de muita gente. Foi esse o assunto principal da entrevista que fiz com a Marilisa. Entender o que é a LGPD, como ela beneficia a todos nós, além dos cuidados que a empresa precisa tomar com os dados de seus clientes e como o cidadão faz para proteger esses dados. Você ouve minha conversa com a Marilisa Bertolin agora, aqui no Strategy at Work. Oi, Marilisa. É uma alegria muito grande receber você aqui no Strategy at Work.
Prazer é todo meu em poder participar e honrada, né, com o convite. Muito obrigada.
A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que foi promulgada em agosto de 2018, já vai completar 4 anos, aliás, mas apesar dessa idade, tem muita gente que devia conhecer e ainda não conhece, não sabe nem o que é LGPD. Já gerou até confusão com LGBT, né, de todas as coisas, mas enfim, é uma lei bastante importante para a proteção do usuário digital e de quem dá os seus dados online ou analogicamente. O que é a LGPD e por que o profissional e as empresas deveriam se preocupar com ela?
Acho que antes de eu te responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa que é super importante. Você pergunta, né, por que as pessoas ainda não conhecem essa lei? Nós, brasileiros, temos que fazer um exercício de estarmos mais conectados à legislação, às leis, né? Nós vivemos em sociedade e saber o que é dever e direito faz parte de se viver, pelo menos, um certo equilíbrio. Eu acho que isso é fundamental. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem por causa da GDPR, que é uma lei europeia, que foi criada para que os países pudessem ter ali uma única linguagem econômica. E essa lei vem para o Brasil por causa das exigências econômicas, né? Então, a LGPD, vamos dizer que ela é uma cópia da GDPR, que trabalha todas as questões de transações comerciais. Agora, por que as pessoas não conhecem, Rui? Isso é algo muito complicado no Brasil. Primeiro que eu acho que as pessoas não acreditam que a lei é importante e que nós devemos cumprir a lei. E aí eu, como profissional de relações públicas, digo para você e sempre falo quando tenho a oportunidade que nós temos que conhecer dentro da nossa área todas as legislações que incorrem, seja em qualquer área que você esteja trabalhando, a legislação sempre vai te orientar. E estar dentro da lei é você trabalhar com segurança e com transparência. E falando em transparência, isso é algo que a LGPD vem trazer. Ela vem trazer transparência, ela vem trazer confiabilidade, ela vem trazer respeito ao consumidor e ao cliente, e numa última instância, ela traz processos nas organizações. E aí eu vou te contar aí no meio da nossa conversa o porquê desses processos. E o objetivo principal da LGPD é exatamente proteger os dados pessoais do titular, que sou eu, que é você, que é toda pessoa natural.
Uma questão que eu acho que é bem importante aí, nisso que você acabou de comentar, é um princípio básico da lei brasileira, ou da lei de qualquer país, diga-se de passagem. O princípio básico de cidadania. A ignorância de uma lei não permite o seu descumprimento. O fato de que eu não sei, por exemplo, que uma determinada rodovia tem limite de velocidade de 80 km por hora, porque alguém foi lá e arrancou todas as placas, ou porque eu não prestei atenção, ou por qualquer outra razão, e eu ando a 120, 130, 140, e se eu sou multado, eu não posso dizer, mas eu não sabia que lá era 80 km por hora. a legislação diz, você não sabe, você tem que procurar saber. Ah, mas não tinha placa. Não, mas tem uma legislação brasileira que diz que na ausência de placa, uma rodovia tem limite de velocidade de 80 km por hora. Pronto.
Exatamente.
Então você tem que saber disso, não pode alegar ignorância. Mas aí vem a outra questão, já que a gente sabe que ela serve para proteger a gente, como que ela nos protege?
Como que ela nos protege? Eu acabei nem te respondendo, né? Por que que ela é porque a gente tem que se preocupar, em especial as empresas. Primeiro, ela nos protege porque a partir do momento que você é cliente de uma empresa e você dá os seus dados para essa empresa, automaticamente esses dados devem ser utilizados para aquela finalidade. Inclusive, esse é um dos princípios da LGPD, né? Qual é a finalidade? Então, se eu preciso de um cadastro seu para uma compra, Rui, eu não preciso saber, por exemplo, se é só uma compra simples, o seu endereço, se você vai retirar essa mercadoria naquele ato. Eu não vou precisar, por exemplo, do seu celular, talvez do seu CPF, se for o caso de você pedir uma nota fiscal. Então, qual é a finalidade desse dado que você está pedindo? E a partir do momento que eu estou em posse do seu dado pessoal, eu tenho uma responsabilidade que esse dado não seja repassado para terceiros, que ele não seja manuseado de uma forma incorreta, que onde eu for guardar esse dado seja físico ou no online, né, no digital, que ele tenha segurança, que as pessoas que manuseiam esse dado tenham a confidencialidade de tratar esses dados com segurança. E a responsabilidade e a preocupação das empresas, quando a gente fala da LGPD, é exatamente a transparência e a segurança. Você se sentiria seguro se você for comprar em uma loja que já teve os dados vazados, por exemplo?
Não, eu não teria essa segurança, de maneira nenhuma.
É uma discussão que a gente tem hoje muito grande do diferencial e da responsabilidade social que as empresas têm perante os seus públicos. É diferente, antigamente você tinha a possibilidade de comprar produtos, o mesmo produto, mas com qualidades distintas ou com preços distintos. Hoje está tudo muito barato, né? Então, o que diferencia uma organização da outra? É a responsabilidade que ela tem, é esse respeito que ela tem perante o cliente. Então, uma empresa estar adequada à LGPD é respeitar o cliente, é ter esse respeito.
E como a empresa deve agir para utilizar os dados que ela coleta dos seus clientes sem descumprir a LGPD?
Bom, existe a necessidade de se ter uma adequação. Você tem que se adequar à LGPD. E eu digo, no começo da nossa conversa, eu também falei de processos, né? Porque se todas as organizações tivessem processos muito redondos, se elas soubessem como elas coletam, onde elas guardam, como que é transitado esse dado dentro da organização, estar adequado à LGPD seria algo muito tranquilo, muito fácil. Então, saber por onde entra esse dado, se é por e-mail, se é pelo WhatsApp, se é num cadastro de site, saber onde entra, saber onde é coletado e onde fica armazenado e quem faz todo o manuseio desses dados. Depois saber, Rui, como é que está a proteção do teu site? Como é que está a proteção do celular que tem o WhatsApp comercial? Quem é que faz o manuseio? Quem é que trabalha com esse WhatsApp? Então, ter toda essa segurança promove a possibilidade de que não haja o vazamento desse dado pessoal do seu cliente, do seu consumidor. Consequentemente, quando existe qualquer problema, você tem noção do que aconteceu. Ah, foi o dado de quem? Foi o dado do senhor João, do Santos, ok. Então eu faço um levantamento, eu sei que o dado do seu João, ele entrou por esse canal, eu sei quem foi que manuseou esse dado e descubro por que que ele foi vazado ou houve um hacker que entrou no meu sistema e pegou todos esses dados. Então essa adequação, ela possibilita que você conheça quais são os processos quando se fala de LGPD dentro da organização, como ele está guardado, como ele está armazenado e qual é a segurança que existe para esses dados.
Aí tem uma questão que eu acho que é interessante. A gente entra em dezenas de sites por dia e, recentemente, eu acredito que até como reflexo da legislação europeia, é obrigatório que esses sites que coletam informações nossas por meio de cookies, eles nos perguntem se a gente dá esse direito para o site de fazer essa coleta de dados. Esses dados também são protegidos pela LGPD, quando eu concordo que um site qualquer colete minhas informações de navegação, de tempo que eu passo no site, muitas vezes até do que eu faço fora do site.
O que
Existe
acontece?
proteção para isso?
Sim, ele tem que estar protegido. Se ele está ruim, aí você tem que fazer esse levantamento. A empresa tem uma política de segurança? Essa política está no site, dizendo, olha, nossa política é assim, quando eu coleto o seu dado, eu coleto para esta finalidade, eu descarto o seu dado depois de tanto tempo. Né? Ou não, ou eu armazeno por tanto tempo, todas essas informações elas ficam guardadas e a empresa ela tem que se resguardar, que é aquilo que eu te falei da adequação à LGPD. Ela tem que dar essa segurança ao usuário de internet.
A LGPD, ela dá direito ao indivíduo a ter a garantia de que ele não vai ter seus dados vendidos para terceiros?
Sim. A LGPD, ela traz exatamente essa segurança. Então, existe a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, e quando você acredita, né, que o seu dado vazou, você faz, então, uma solicitação à ANPD e fala, olha, eu dei o meu dado para a empresa X, e o meu dado, ele foi repassado para uma empresa da qual eu não autorizei. E é interessante porque quem tem que provar o caminho reverso de como esse dado foi coletado e se ele foi vazado ou não é da empresa. Então, ela tem essa responsabilidade. Agora, quando isso não acontece, tem as sanções, que é o que já está acontecendo aí no mercado.
A gente ouve falar também bastante a respeito de empresas que têm seus dados hackeados, levados por hackers. Isso acontece muito com empresa, por exemplo, muito não, né? Mas isso acontece de vez em quando com empresa que armazena dados de cartão de crédito do indivíduo. Que tipo de responsabilidade a empresa tem uma vez que acontece um vazamento de dados desse? Para com cada um dos usuários que tiveram seus dados levados por hackers.
A responsabilidade que a empresa tem, primeiro, é de comunicar. Ela tem que comunicar o cliente do que aconteceu, né? Então, existe uma figura nesse processo todo, que é o DPO, ou encarregado aqui no Brasil. Ele tem o papel de conversar com todos os atores envolvidos. Então, nós estamos falando da ANPD, nós estamos falando do cliente, nós estamos falando dos colaboradores, dos funcionários da organização, e tem que dizer: olha, aconteceu este fato. Num segundo momento, ir atrás do que ocorreu dessa fraude, desse vazamento, e fazer um levantamento, um trabalho para que isso seja amenizado, porque aí você tem um dado que ameniza, você não tem como prever para onde que esse dado foi. E a responsabilidade é de você pagar essa multa para a ANPD. Então, não tem como fugir dessa situação. Porque, assim, se você já está adequado, existe penalizações mais leves. Porque, olha, eu fui hackeado, mas eu estava adequado à LGPD. Eu estou com o meu DPO, o meu site ele já está dentro das regras de segurança, né? Eu tenho os meus processos, eu fiz um mapeamento de quem trabalha com esses dados. Então, houve um incidente. Um incidente pode acontecer. A questão é quando acontece o incidente e a empresa não se preparou de maneira alguma para esse incidente.
Muito recentemente, nos Estados Unidos, a decisão da Suprema Corte, lá da década de 70, que protegia o direito ao aborto, foi revogada. Como decorrência disso, vários estados estão criminalizando o aborto e muitas usuárias de aplicativos de acompanhamento de ciclo menstrual estão apagando os aplicativos dos seus celulares com medo desses dados serem utilizados pelo governo para vigiar as mulheres. Uma situação análoga a essa seria permitida no Brasil ou a gente estaria protegido pela LGPD?
A LGPD, ela vem exatamente para proteger, para que isso não ocorra. A partir do momento que você não quer que os seus dados sejam compartilhados, a empresa que faz essa captura de dados, e se você não permite, você está protegido pela LGPD.
A pergunta aí é se não for uma empresa, se for o governo fazendo essa coleta de dados, se a LGPD nos protege também contra o governo.
Sim, nos protege também contra os órgãos públicos, nos protege,
E que
tanto para a empresa privada quanto para a empresa pública.
precauções o cidadão tem que tomar para não ter sua privacidade violada online? Eu sei que essa é uma questão que ultrapassa muito a LGPD. Mas ainda assim é uma pergunta que muitas vezes se faz, né? Como é que eu faço para me proteger?
Vamos voltar lá no começo da nossa conversa, quando a gente fala sobre direitos e deveres. Uma parte culpa nossa, uma parte culpa também das empresas, mas nós não temos a cultura da leitura e do questionamento quando você acessa qualquer informação, quando você faz uma compra que você precisa assinar um contrato. As empresas do lado delas precisam ser mais transparentes e ter uma linguagem mais acessível. E isso, inclusive, é uma das exigências que a lei ela pede, tá? É importante dizer isso. Essa adequação também não adianta você entrar no site e ela ter milhares de páginas para você ler e dar o aceite, porque isso fica inviável, a pessoa realmente acaba não lendo. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara. E do outro lado, o cliente, o consumidor, ele tem que estar atento. Onde ele está colocando os dados dele? Então, quando tem lá a política de privacidade, se você aceita o cookie ou não, tem que ler, você precisa estar ciente onde você está colocando os seus dados e aceitando ou não. É isso que vai te possibilitar ter uma noção de onde é que esses seus dados podem parar.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com Carlos Neto, CEO da Matera, entre no nosso podcast, inscreva-se, você vai ouvir bastante entrevistas bem bacanas. A gente está disponível no Apple Podcast, a gente está disponível no Google Podcast, a gente está disponível no Spotify. Para todo lado você encontra o nosso podcast. A gente volta já já.
A pandemia virou o mundo de cabeça para baixo e mais de 2 anos depois continuamos sentindo seus efeitos sem que ainda consigamos enxergar o que vai ser o tão sonhado e às vezes temido novo normal. O que sabemos é que, qualquer que seja o futuro, vamos precisar criar e implementar boas estratégias, cuidar com muita atenção dos riscos, avaliar constantemente nosso portfólio de serviços e produtos para ter certeza de que são os que podem nos trazer os melhores resultados. E vamos precisar também manter nossos colaboradores bem treinados para nos auxiliarem em todas essas importantes ações. É isso que a Trigem vem fazendo há 17 anos, apoiando empresas a extraírem o melhor de si mesmas e assim conseguirem lutar por seus objetivos com as melhores chances de sucesso. Venha conversar com a gente e conhecer nosso portfólio de ofertas. Estamos prontos para te apoiar na tarefa importantíssima de se preparar para o novo normal. www.trigem.com.br www.trigem.com.br número 3, gen.com.br.
Estamos de volta com Marilisa Bertolin. O titular dos dados muitas vezes não sabe que tem direito sobre esses dados. Como é que a gente começa a entender melhor essa questão dessa titularidade?
O titular, ele tem o direito sobre os seus dados e é importante entender algumas regras. Então, ele pode pedir o acesso, eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero saber onde ele está alocado, né? Ele está onde não tem drive, na nuvem, ele tem esse direito. A finalidade, ele quer saber qual é a finalidade que você ainda tem o meu dado no seu banco de dados. Ele pode pedir uma atualização, assim como ele pode pedir uma exclusão. Olha, eu quero que você delete os meus dados que você tem. Ou definir, eu quero que seja por um tempo de 1 ano, 6 meses, 5 anos. Em contrapartida, Rui, em alguns casos, você não é que você não tem esse direito, mas existe o direito de quem está com o seu dado. Por exemplo, vamos falar do governo. Para que aquela pessoa receba um benefício do governo, é necessário que ele tenha os dados da pessoa. O endereço, CPF, informações que estejam dentro da finalidade daquela coleta. Então, nesses casos, sim, você não tem como solicitar. Dados, por exemplo, que fazem parte de um contrato, de uma ação judicial, de um processo. Nesses casos, você também não tem como pedir a exclusão dos seus dados. Em todos os outros, você pode, sim, você tem o seu direito, exercer esse direito.
Como deve ser o procedimento de um cidadão que tenha seus dados utilizados de forma errônea por uma empresa que descumprir as normas da LGPD?
Ele deve procurar a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele vai fazer ali uma denúncia, olha, houve uma utilização errônea da empresa tal, né, com os meus dados, e eu quero que isso seja corrigido. Então, esta empresa, ela tem que dar uma resposta ao titular deste dado, e se ficar comprovado que houve um engano, ela vai sofrer uma sanção administrativa. Mas se houve uma má-fé, né, ela não se adequou, ela não fez a lição de casa, aí tem as multas. Então, você tem 50 milhões, até 2% do faturamento. E eu acho que pior do que as multas, Rui, porque dependendo da empresa, 50 milhões não significa muita coisa, é você não poder mais atuar nesse segmento, é você não poder utilizar o seu banco de dados. E hoje, para uma empresa que não consegue utilizar esses dados, muitas vezes significa a falência.
E como a empresa deve fazer para se adequar à LGPD?
Primeiramente, é importante entender que a LGPD, ela não sobrepõe a legislação que rege cada setor. Então, lição de casa, entenda e conheça a legislação do seu setor. Depois existe, na primeira etapa, uma preparação, que é o quê? É conhecer a sua empresa, é saber onde você coleta esses dados, como você armazena, qual o profissional, o colaborador que faz a coleta desse dado, como que ele manuseia. E aí é importante lembrar que são dados que podem ser coletados fisicamente ou digitalmente. Feito esse cenário, é fundamental que haja uma organização. Olha, então, se esse dado é coletado por aqui, esse caminho está seguro? Esse caminho, ele tem interferências que em algum momento possa haver um vazamento? Eu vou dar um exemplo muito simples. Existe, então, a coleta de documentos com fichas de papel. Onde esses papéis são guardados? Ah, no armário aqui na primeira sala. Esse armário tem chave? Quem cuida dessa chave? Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença quando você fala de respeito ao titular de dados. Definido o que tem que ser feito, então existe essa implementação. Na sequência, O treinamento, porque Rui, eu posso ter o melhor equipamento e o melhor sistema do mundo de segurança. Se o usuário, se o colaborador não entender a importância de como ele vai colocar aquele dado, ou de que ele não pode abrir um e-mail suspeito, porque ele vai trazer um vírus para aquela máquina, ou que ele não pode deixar a ficha de um, por exemplo, do RH, na impressora para que outra pessoa veja esse dado daquele titular, você tem várias ações, mas o principal, que é o colaborador, né, ele tem que ter essa conscientização desse respeito, você não completa o ciclo. E aí depois você faz sempre uma alimentação, uma retroalimentação para saber se todos aqueles processos, se todas aquelas providências estão sendo tomadas como tem que ser. Né? Então, nunca vai acabar essa adequação. Isso é importante. A pessoa entender que sempre haverá novos processos e você sempre vai ter que se atualizar. E é isso. Aí você está trabalhando a adequação da melhor maneira.
Hoje você é uma executiva de sucesso, sócia de uma empresa, já teve várias atuações aí no mercado. Que conselho você daria se você pudesse pegar uma máquina do tempo e aparecer na sua frente logo que você se formou na universidade? Algo que você gostaria de saber naquele momento, mas não sabia.
Olha, como relações públicas, eu preciso falar da nossa profissão, né? Que é uma profissão de comunicação, de planejamento, de administração. Eu diria, conheça e explore todas as possibilidades. Não tenha medo do desconhecido. E eu acho que o mais importante, né? Não se prenda às nomenclaturas. Para nós, profissionais de relações públicas, a gente faz trabalhos fantásticos que muitas vezes o mercado ainda não entendeu que está intrinsecamente ligado à nossa formação, à nossa estrutura, né, de trabalho. E algumas pessoas falam, não, mas isso não está como relações públicas, mas é relações públicas. Então, eu diria isso, né? Não se prenda às nomenclaturas, mas sim à essência do trabalho.
Para terminar, eu queria que você fizesse uma previsão para a gente. Queria que você pensasse no como você enxerga algum aspecto da nossa vida daqui 365 dias, algo que você acredite que vai acontecer, algo que você acha que vai ser realidade para a gente. Isso para que da próxima vez que você vier dar uma entrevista aqui, a gente possa falar um pouquinho sobre essa sua previsão.
Rui, eu não sei se daqui 365 dias, tá? Mas eu percebo que nós estamos muito imediatistas. Nós estamos vivendo... A tecnologia, ela é fantástica, ela é maravilhosa, eu acho que não existe mais volta, mas eu acho que a gente precisaria voltar um pouco para a nossa essência do olhar, do humanizar-se, ouvir mais. Então, acho que o que eu espero, né, a percepção que eu tenho é que daqui a algum tempo a gente faça uma volta aos valores, aos pequenos gestos, aos momentos, que eu acho que isso vai, a gente vai reviver algo que nós estamos precisando. Acho que essa é a minha previsão, é uma previsão bem otimista.
É uma previsão bem otimista, sim, e acredito que uma necessidade, sim, da nossa vida em sociedade, porque a gente precisa neutralizar um pouco toda essa polarização que a gente vive. Acho que retornar para valores e gestos e para a nossa humanidade é um ponto muito importante mesmo. Eu não sei se isso funciona como previsão, mas como desiderata, né? Como desidério, sim, funciona muito bem. Marilisa, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bacana conversar e explorar essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados.
Rui, eu que te agradeço, parabéns pela iniciativa. Hoje a gente faz mil coisas e poder ter conteúdo de qualidade enquanto você faz uma esteira, enquanto você faz qualquer outra atividade manual, enche a nossa, o nosso dia de conhecimento, além de conhecer pessoas que valem a pena. Então, eu te agradeço a oportunidade e parabéns.